Parashá dessa semana é Parashat Beshalach. Parashá começa contando sobre o pós-saída do Egito e como Deus protegia nosso povo com as nuvens. E o faraó se arrepende. Como que eu fui mandar o povo embora? E perseguem o povo, porque vem e acham que eles estão perdidos no deserto. Deus mandou o povo dar uma meia volta, então os egípcios acharam que eles estão perdidos, então vão pegar eles. E nessas, então, acontece o grande milagre da travessia do mar, quando Deus abre o Mar Vermelho. O povo de Israel passa por dentro no seco. Os Midrashim se estendem a contar muitos detalhes. Foi uma coisa fenomenal essa travessia do mar. Piso seco. Não só isso, era um piso gostoso de se andar. O mar não se abriu em dois, ficando aberto em cima. O mar se abriu em arcos. Eram arcos que estavam protegidos pelas águas endurecidas em todos os lados, mesmo em cima. Vocês podiam ver os peixes. E tinha água potável para beber. Tinham árvores com frutas. Era uma coisa que não é só um milagre. Foram muitos milagres juntos, ao ponto tal que no cântico em seguida que o povo canta para Deus e louva por tudo que eles passaram, o famoso Az Yashir, eles falam, Zekeli Ve'anvei, esse é Deus. Eles conseguiram enxergar a divindade no mar de uma forma extremamente forte, quase que palpável. Depois a Torá conta como não tinha água para beber, como tinha água amarga para beber em Mará, e Deus fala para Moshe jogar uma determinada planta, uma determinada árvore nessa água, e a água ficou adocicada para eles beberem. Depois a Torá conta sobre o mar, acabou a comida que eles trouxeram do Egito, as matzot que eles tiraram do Egito. E Deus então dá todas as ordens, todos os detalhes de como vai funcionar o man que vai cair todos os dias do céu, menos Shabbat, menos Yom Tov, que nesses casos vai cair em dobro na véspera. E por final a Torá conta como também ficaram sem água, e Deus manda o Moshe bater na pedra, uma rocha, para que ela comece a dar águas para eles ao longo de toda a estadia no deserto. E por final a Parashá termina contando sobre a guerra. Veio Amalek, guerrear contra o povo de Israel. E como Deus ordena lutarem contra Amalek, com todos os detalhes. E finalmente eles vencem a batalha. E Deus dá uma mitzvah, que não é para esquecer de forma alguma isso que Amalek fez. Primeiro o povo que atacou, ousou atacar vocês ao saírem do Egito. Tem um versículo aqui na Parashá, antes da travessia ao mar, quando o povo reclama, fala, Moshe, o que está acontecendo aqui? Faltava túmulos no Egito? Você nos trouxe aqui para sermos massacrados agora? Mar na frente, os egípcios atrás, o que nós vamos fazer? E Moshe fala para eles, não temam, percebam, prestem atenção, vejam como Deus vai trazer a salvação hoje para vocês. Porque esse Egito que vocês viram hoje, vocês nunca mais vão voltar a vê-los. De fato, eles depois, quando o povo de Israel atravessa o mar, os egípcios vêm atrás e o mar se fecha em cima deles. Vayomer Hashem al Moshe, disse Deus para Moshe, Matitzak Eilai. O que você está gritando para mim? Você está rezando para mim? Daber Ben Israel Ben Sal. Diga ao povo para que eles viajem. Diga para eles seguirem. O que você está querendo de mim? E É estranha essa resposta de Deus. Você viaja. Toda a questão aqui é que não tem para onde ir. Para trás, estão vindo os egípcios. Para frente, tem o mar. E aí Deus fala para Moshe, Moshe, vocês estão gritando, vocês estão reclamando. E vocês estão rezando. Fala para eles continuarem em frente. Continuar em frente quer dizer entrar no mar. Como você entra no mar? O que Deus está querendo ordenar aqui, com ele, dizendo para eles seguirem? O Or HaChaim faz essa pergunta. O Or HaChaim diz que é um princípio extremamente importante. Diz o Or HaChaim o seguinte: o Midrash conta que quando Deus falou para o mar se abrir, o mar, os anjos falaram para Deus: Deus, halal avdeva dazara, halal avdeva dazara. Qual a diferença entre eles? Esses judeus estavam meio assimilados no Egito, são idólatras. Esse exército egípcio que está perseguindo são idólatras. O que você quer? Quem quer abrir o mar para esse não? Por quê? Qual a diferença entre eles? Diz Deus para Moshe, que vocês estão rezando, que vocês estão pedindo, que vocês estão implorando. Eu gostaria de abrir o mar para vocês. Só que tem um problema. O problema é que Midat Adin, a justiça, está falando para mim: Deus, não pode ser. Não pode abrir. Esses são iguais a esses que você vai abrir. E estamos no impasse. Eu, Deus, quero abrir. Mas a justiça tem razão. A justiça tem razão, não está deixando abrir. O que nós fazemos? Explica o Or HaChaim. Deus falou para Moshe: diga para o povo de Israel, Vigissal, para eles seguirem em frente. O que significa seguir em frente? Entrar no mar. Entrar no mar. Mas como você vai entrar no mar? Você vai entrar no mar porque você tem fé em Deus. Se você tem fé plena em Deus, e Deus está falando para você agora que é para entrar no mar, então você vai seguir em frente. E aí, quando existe o conceito de emuná, conceito de fé, por intermédio de Messirut Nefesh, inclusive, por intermédio de um alto sacrifício que a pessoa está fazendo, aí Deus abre os portões. Não tem, não dá. Não tem como impedir mais. Nem a justiça pode abrir a boca contra Deus nesse caso. Está vendo? São pessoas cheias de fé. Está perguntando a esses, são idólatras? Não, peraí, esse daqui não é idólatra. Olha a fé que ele tem em mim. Eu, Deus, falei para eles seguirem. Eles foram, entraram no mar. Olha só. E, de fato, Nachshon Ben Aminadab foi o primeiro a pular no mar. Chegou a água até o nariz. Ele gritou para Deus. Falou: Deus, não, me salva. As águas já estão quase me tirando desse mundo. O alto sacrifício abre os portões. Queria compartilhar com vocês uma história muito interessante, que envolve tanto o conceito de autossacrifício, envolve o conceito que nós vivenciamos aqui nessa parashá de uma forma muito forte, que é a fé em Deus, que Deus gerencia tudo de uma forma incrível. A história que conta chama-se Rabino Zayed, Rabino Chaim Zayed, rabino que mora em Bnei Brak. E ele tinha que viajar para Tzfat. São 3 horas de viagem de ônibus. Ele entrou no ônibus de linha. Foi se sentar quase no fundão, uma fila antes do fundo. Colocou MP3 no ouvido para ouvir aulas do Torá e está viajando. Alguns pontos depois, ainda em Bnei Brak, entrou uma família não completa. Entrou uma mãe com uma criança no colo e mais 5 crianças. E as crianças estão segurando uma bandeja com bolo e sentaram perto dele. E ele ficou curioso. O que será que uma mãe, no meio do dia, está fazendo no ônibus para Tzfat? Com as crianças segurando um bolo? O que é? Ele virou para as crianças e falou: crianças fofas, onde vocês vão? Que vocês estão levando um bolo? Eles falaram: nós estamos indo visitar nossa avó, que mora em Tzfat. E de vez em quando a mãe pega eles, eles viajam para visitar a avó. Puxa, legal. Passa algumas estações, alguns pontos de ônibus. Já na Jabotinsky, quem conhece, Bnei Brak, Ramadgan, já na Jabotinsky, entram três jovens. Aqueles jovens barra pesada, como se diz. E, obviamente, eles vão se sentar no fundão. Se sentam lá no fundão. E aqueles jovens, infelizmente, que faltou um pouco de educação, e falam alto, e gritam, e começam a falar palavras feias, e falar coisas feias. E estava um baixo nível ali. O Rabino estava sentado quase do lado deles, numa fila para frente. Ele olhou para trás, um olhar assim, forte contra eles. E esses jovens já... O que foi, Rabino? O que você tem? Qual é? Então o Rabino viu que não tem o que falar aqui. Mas essa mãe dessas crianças se virou. Falou para os jovens: o que você fala assim? Estão falando assim com esse senhor? E que tipo de vocabulário é esse que vocês estão usando? Tem crianças no ônibus, tem mais pessoas no ônibus. Vocês têm que se comportar. Fala baixo, não fala bobagem, não fala palavrão. O que vocês estão falando aqui dentro do ônibus? E os rapazes começam também a discutir com ela e falam para ela: quem é você que você está falando? E o rabino ouve que a mãe vira para essas crianças e fala: olha, crianças, nós em casa tomamos todo cuidado com o nosso linguajar, nós só falamos coisas bonitas, e nós não vamos aturar e não vamos ficar num ambiente que fica se ouvindo coisas erradas e que fica se ouvindo palavras chulas. Não vamos ficar aqui. Nós vamos descer o próximo ponto, que já era na estrada, quem conhece Israel, a estrada 6, uma estrada que corta, vai até o norte, uma autoestrada, e nós vamos descer, vamos chamar um táxi, nós vamos voltar para casa em Bnei Brak. Não vai dar para seguir viagem desse jeito. O rabino ficou impressionado, e de fato, logo chegou esse ponto, a mulher desceu com seus filhos. O rabino ficou impressionado com isso. Uma mãe que preza tanto pelo que as crianças ouvem e preza pela pureza da mente, não quer ficar num ambiente assim. A ponto tal que ela está perdendo as passagens que ela pagou. Viagem até Tzfat. Ela vai ter que pagar um táxi para voltar para Bnei Brak. E vai perder a viagem de visitar a mãe. E o bolo, então, as crianças vão chegar em casa, vão ficar chateadas, se nem puderem. Mas tudo isso em favor de um princípio. E esses jovens estão aí bagunçando. Eles seguem viagem. E esse ônibus, depois de uma hora e pouco de viagem, eles fazem uma parada, ó, num lugar chamado Bat Shlomo. E depois seguem até Tzfat. Pararam lá, todo mundo desce do ônibus para espairar, ir ao banheiro. Depois todo mundo voltou para dentro do ônibus e o motorista, todo mundo está aí. E o rabino olha e vê que aqueles três bagunceiros não estão lá. Mas as coisas deles estão lá. Eles deixaram lá as mochilas deles com o celular, está tudo lá. E o rabino diz: não, tem os três jovens aqui, não subiram. Então o motorista pediu para o rabino se ele pode ir para a casa descer e procurar pelos jovens. O rabino desceu, deu um giro lá, não encontrou os jovens, voltou. Falou para o motorista: não achei. O motorista falou com o fiscal lá de saída de ônibus e o fiscal falou que é para ir embora. E assim seguiram a viagem para Tzfat. Então o rabino saiu às 4 horas da tarde de Bnei Brak, 5 horas estava em Bat Shlomo, estão seguindo viagem para Tzfat. Nessas, o rabino começa a pensar Olha só, esses jovens causaram com que aquela mulher tivesse que descer, porque não quiseram parar de falar da forma que estavam falando. A mulher teve que descer do ônibus. E agora, Deus fez com que esses três ficassem sem os seus objetos, sem os seus pertences, abandonados lá em Bat-Shlomo. Seguiram viagem. Chegaram em Tzfat. Rabino desceu na rodoviária e foi lá fora para pegar algum táxi ou algum carro que leva pessoas para poder chegar até perto da sinagoga onde ele ia dar palestra. E aí para na frente uma van. Pergunta para onde você está indo? E o rabino fala para onde ele precisa ir. O rapaz fala, entra. Ele senta na van e quando ele olha para trás, quem está sentado atrás? A mulher com os filhos. E o bolo. Aí o rabino fala, vocês aqui? Aí a mulher fala, mas de onde você conhece a gente? Eu estava sentado atrás de vocês lá no ônibus. E fiquei encantado em ver que você, pela pureza e pelos princípios, você desceu. Você não ia voltar para Bnei Brak? Diz a mulher, vou te contar, rabino, o que aconteceu. Nós descemos do ônibus, um dos filhos pequenos virou para mim e falou, mamãe, não estou entendendo. Nós que falamos bonito, somos que temos que descer do ônibus. Por que, que Deus não fez com que os bagunceiros descessem do ônibus? E eu falei para o meu filho, escuta, os planos de Deus nós não sabemos. Mas será para nós descermos? Nós descemos. Nós em casa não falamos desse jeito, nós não vamos ouvir, não vamos aturar ouvindo esse tipo de coisa uma viagem inteira. Estou lá no ponto de ônibus, no meio da estrada, para pegar um táxi, voltar para Belém. Toca meu celular. É meu irmão. Meu irmão fala, eu fiquei sabendo que hoje está indo visitar a mamãe. Ele disse, eu estava indo, mas teu problema, eu estou aqui na estrada, vou ter que voltar. E aí o irmão fala, não, então espera, eu justo também estou. Resolvi que hoje eu vou visitar a mamãe. Eu estou com a minha van. E eu vou passar aí daqui a pouco. Esperem aí no ponto, eu pego vocês. E esse então meu irmão. Aí o rabino virou para as crianças da mulher e falou para eles, tá vendo? Vocês questionaram e perguntaram como pode ser que Deus fez vocês descerem. Você viu? Deus fez vocês descerem para vocês terem uma viagem bem mais confortável. E não só que é confortável, vocês estão indo direto para onde vocês precisam ir, não precisam pegar outra condução. Maravilhoso! Viajar com o titio. Vou contar para vocês, disse o rabino, o que aconteceu com aqueles jovens bagunceiros. Quando descemos em Bat-Shlomo, eles não subiram de volta no ônibus. Perderam todas as coisas deles, estava tudo no ônibus. O rabino chegou até o dia da palestra, desceu, foi dar palestra, Beit HaKnesset Asher. Terminou a palestra, 11 horas da noite, ele está de volta na rodoviária de Tzfat, para poder voltar, pegar o ônibus e voltar para Bnei Brak. E aí, de repente, passa para um carro e descem os três rapazes. E os rapazes logo reconhecem o rabino. E o rabino vira para eles e fala, vocês viram? Vocês viram o que Deus fez com vocês? Vocês não souberam se controlar, não respeitaram e acabaram fazendo com que aquela mãe com as suas crianças tivessem que descer no meio da estrada. Viu o que Deus fez? Vocês ficaram sem todos os seus pertences. Abandonados lá em Bat-Shlomo. E aí os rapazes falam, rabino, nós não temos o que contestar. O senhor tem 100% de razão. Nós ficamos 5 horas lá em Bat-Shlomo tentando arrumar uma carona para poder seguir viagem e chegar aqui. O rabino ficou com pena deles. Falou para. Rapidamente ligou para um amigo dele, Hassid Breslav, que mora lá em Tzfat, e falou: ó, tem uns rapazes aqui que chegaram, não tem nada, não tem nada. Se você puder vir buscar eles, acomodar eles aqui em Tzfat, vai ser bom, vai fazer uma mitzvah. E de fato, esse amigo veio lá, pegou os três jovens, levou eles para casa dele e conversou com eles bastante sobre Torá. Depois de 2 dias, esse amigo de Tzfat liga para o Rabino Zayed e fala para ele: Rabino, os três jovens já são outras pessoas. E eles pediram que eles querem muito ir a um seminário, fim de semana, que ensina sobre o judaísmo, que eles querem se aproximar mais das nossas origens, das nossas tradições. Dispensa qualquer complemento. Como Deus gerencia tudo de uma forma incrível. Não é sempre que nós conseguimos ver tudo isso assim, tão explícito, mas é assim que funcionam as coisas diariamente. Às vezes, nós conseguimos ver e acompanhar todos os momentos e ver a divina providência e como uma pessoa que tem Mesirut Nefesh, autossacrifício, pela pureza, pela santidade, pelos princípios, pela ética, Deus não abandona a pessoa e ajuda a pessoa em qualquer momento.